profissões. Né? Então, assim, são mulheres diversas. O nosso perfil, acho que hoje o perfil do nosso atendimento são mulheres diversas, mulheres loiras, brancas, pretas, ricas, pobres, de classe média, garis, advogadas, psicólogas, conselho tutelar. Então, assim, são diversas. Então, nosso perfil é o perfil da mulher diversa, aquela mulher que se dedica à família. A gente não tem esse perfil definido para dizer que é a mulher da periferia. Não tem como falar isso, infelizmente, sabe? Que é a mulher da classe rica, da classe média, porque, infelizmente, a violência está em todas as camadas sociais.
A única coisa que elas têm em comum é que são vítimas de violência doméstica, né? Perfeito. Muitas vezes, né, tenente, comete essa violência, ela é cometida por companheiro, ex-companheiro, mas no caso da Ronda Maria da Penha, outras mulheres que são vítimas de outros agressores também são atendidas. A senhora pode explicar pra gente como é que isso funciona?
Sim, perfeitamente. A Ronda Maria da Penha, toda mulher, né, que ela tem essa medida protetiva, por ela ser mulher, né, ela é acolhida pela Ronda e também por aqueles que se acharem também, que se identificam como mulher, também são acolhidos pela Ronda Maria da Penha. Não é apenas o companheiro, o ex-companheiro, né, que são os requeridos dessa medida protetiva. Infelizmente, muitas vezes pode ser o pai, o irmão, o sobrinho, o esposo da irmã, que é o cunhado, né? Então, não é definido apenas o ex-companheiro, mas, na sua maioria das vezes, é o ex-companheiro que comete essa violência. E nós recebemos um resultado de um levantamento estatístico da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, que essa violência, mais de 81%, ocorre dentro do lar, dentro do ambiente doméstico dessa mulher.
E a abordagem, porque os autores da violência, depois de quando estão com a medida protetiva, né? Claro, protegendo a vítima, e que eles desrespeitam essa medida. Eles, isso tem acontecido muito em Conquista, tem sido presos. Como é que tá? Como é que estão esses números e a situação nesses casos aqui na nossa cidade?
Nós temos a questão dessa, quando ocorre esse descumprimento, assim, infelizmente, a vítima, a mulher, quando ela ocorre essa questão do descumprimento, a gente pede sempre a ela para que ela informe de imediato para a gente. Mas muitas vezes, né, Lu, ela demora de informar, ela espera a gente voltar lá no atendimento para ela passar essa informação para a gente. Mas, assim, quando a gente tem conhecimento, a gente procura manter contato com esse agressor, né? E todos esses descumprimentos são feitos relatórios, ofícios, informado de imediato ao juiz. Que muitas vezes, diante dessa documentação que nós produzimos, é que eles pedem o uso da tornozeleira. Que muitos começam a usar a tornozeleira. E depois disso, se infelizmente ele persistir em algum descumprimento, vem a ordem de mandado de prisão.
Então, essa ferramenta acaba ajudando o trabalho da Ronda e também protegendo as mulheres, né? Para evitar até, por exemplo, o feminicídio. Sim. A gente tem observado que no Brasil, números cada vez maiores. Todo dia a gente recebe, infelizmente, a notícia de uma mulher que foi vítima de feminicídio. Então, a tornozeleira eletrônica, ela contribui a evitar que isso aconteça?
Contribui, sim. É uma ferramenta importante, porque vamos supor um exemplo que o juiz determinou que este requerido deve ficar 600 metros, no mínimo, afastado da vítima. Então, se ele adentrar um pouquinho desses 600 metros, quando ele usa a tornozeleira no celular da vítima, tem um dispositivo já onde ela recebe um alerta que ele está se aproximando. Nesse momento, ela deve de imediato manter contato com a polícia militar, explicar que ela tem uma medida protetiva, que ela recebeu o alerta no celular avisando que o agressor está se aproximando. E aí a gente pode agir de imediato para poder continuar protegendo a vida dessa mulher.
Maravilha, né, Guilherme?
Assim, na verdade, eu
não
vejo,
deveria,
eu
né,
vejo,
Guilherme?
O ideal seria que a gente não tivesse, né, essa necessidade. Mas que bom, certeza, que a gente tem esse tipo de artifício para defender as vítimas, que ainda são inúmeras. E como a própria tenente destacou, não tem classe social, não tem profissão. São mulheres muito diversas que ainda são vítimas de violência, ou seja, os autores desse tipo de violência também são muito diversos. E em relação a ocorrências desse tipo, ainda tem acontecido muito em Conquista, ou os agressores têm, entre aspas, sido respeitosos em relação à medida?
Assim, Guilherme, em relação a descumprimento, nós não temos esse número grande, né? Mas quando você fala de ocorrências, infelizmente, o número de ocorrência de violência doméstica, realmente, ele é um número que chama atenção, principalmente aos finais de semana, quando dá sexta, sábado e domingo pós ao meio-dia. Se você pegar uma estatística das companhias operacionais aqui, que trabalham, que atuam dentro de Vitória da Conquista, se você pegar uma estatística com o SICOM, que atende esse socorro no 190, você vai perceber que mais de 60% das ocorrências de final de semana é ligado à lei de violência doméstica. Então, quais são esses motivos que essas ocorrências aumentam no final de semana, né? Aí a gente percebe que a questão do uso da bebida, ou de repente, são diversos comportamentos, né, da pessoa que leva a isso aí. Quando você fala desses homens agressores, a gente tem feito alguns trabalhos de palestras nas escolas, né, para estar se envolvendo assim no meio da questão educativa, e a gente faz questão que o nosso público seja principalmente os meninos, meninos adolescentes, porque a gente precisa acreditar e depositar neles que nós teremos uma geração melhor de companheiros, porque serão eles os futuros companheiros. Exatamente. Das mulheres. Então, se a gente falar desse respeito, desse acolhimento, né, que ele tem que ter com a sua companheira, quem sabe a gente não consegue reduzir esse número de ocorrências.
Qual é o efetivo hoje, desculpa, Samara, qual é o efetivo hoje que compõe a Ronda Maria da Penha?
A Ronda Maria da Penha hoje são compostos por 12 policiais militares. Aí nós trabalhamos todos os dias, nós temos a viatura que atende essas mulheres, já todos os dias tem um planejamento, né? É a subtenente, pode falar um pouquinho, se você quiser, sobre esse planejamento, porque é ela que prepara a agenda da guarnição, né, para poder fazer essa visita. Eu gostaria até que ela, né, participasse um pouquinho da nossa conversa. E a gente faz esse planejamento, onde todos os dias nós temos essa guarnição da Ronda na rua, não é, Lu?
Com certeza. Boa tarde, é um prazer estarmos aqui. Falando sobre os agendamentos dessas mulheres, nós agendamos, atendemos em média de 16 a 20 mulheres por dia. E isso as agendadas, fora as que chegam lá de imediato, querendo atendimento e querendo saber como funciona a Ronda Maria da Penha. Aí, nesse agendamento, nós, antes disso, nós mantemos contato com elas um dia antes, informamos que iremos à casa delas, fazemos esse atendimento, e antes disso, da guarnição, procuramos saber se está tudo bem, se houve descumprimento ou não, para a guarnição já ir preparada para o que está acontecendo. E graças a Deus, até hoje em Vitória da Conquista, zero feminicídio de atendidas nossas da Ronda Maria da Penha. E pegando o gancho que a tenente falou, quando as mulheres vão fazer essa denúncia, antes eram 23 anos de casada, 30 anos de casada, 40 anos de casada. Hoje já chegam mulheres com um ano já denunciando, 6 meses já denunciando. Quer dizer, quebrou aquele tabu de falar, não, eu tenho que manter meu casamento.
A gente teve um caso recente, inclusive, de um relacionamento de 7 dias.
Sim,
né?
Sim. Nacional, né? Entendeu? Quero dizer, aí ele fala, ex-companheiro, ele estava começando a namorar a moça. Sim. E cometeu o feminicídio, né, com ela. Só que ele tentou o suicídio, mas está aí vivo para responder.
A senhora acredita, subtenente Lúcia, por exemplo, a senhora disse que antigamente as mulheres esperavam mais, ficavam mais tempo em relacionamento abusivo, né, violento, e que agora não, mudou esse perfil, as mulheres estão procurando. Isso se deve à informação, que a gente cada vez mais, a imprensa está dando voz a esse assunto que é tão importante?
Sim, sim, elas quebram esse tabu, porque além da informação, elas veem o empenho, o trabalho da Polícia Militar, da efetividade da Ronda Maria da Penha e a eficácia desse trabalho. Que quando nós atendemos, nós acolhemos, é porque vocês não têm noção de como essas mulheres chegam lá. Pra gente, né, tenente, né, Dias? Ela chega de uma forma acabada.
Imagina.
Aí no segundo, terceiro atendimento, você já vê a mulher bonita, toda maquiada, parece outra, autoestima lá em cima. E quando nós acolhemos bem. Elas choram, elas não querem ir embora, sabe? Se sentem seguras ali conosco. Então é isso que a gente quer. Não que elas procurem a gente porque apanhou, porque ele não quer deixar ela sair por causa de violência doméstica. Mas que criemos, assim, esse laço. Né, da Polícia Militar, Ronda Maria da Penha, confiança. De confiança, de esperança, sim, de renovo, de autoestima, é o que a gente espera dessas mulheres. E que elas denunciem, não fique com medo, não. Denuncie mesmo que a Polícia Militar, Ronda Maria da Penha, chega junto.
Tenente Velânia e Subtenente Lúcia, eu queria que vocês deixassem agora um recado agora para as mulheres, né, primeiro. É, quando elas devem procurar vocês e onde procurar vocês? Eu queria que vocês trouxessem os contatos, o local físico da Ronda, né? Porque eu sei que tem muita mulher que não sabe ainda. Então, uhum, quando essas mulheres podem contar com vocês e como fazer?
Nós ficamos ali no DIZEP, né? Na rua Humberto de Campos, 205, no Jurema. E funcionamos de segunda a sexta, né? De horário comercial, mas temos o nosso WhatsApp, né, que também pode manter contato, pode fazer a denúncia, pode ir sem medo, né? Aí tem umas que chegam, ah, eu só vim para dar um susto. A gente não dá susto, gente. A gente atua realmente como Polícia Militar Ronda Maria da Penha. Porque se fosse para dar susto, né?
Com certeza.
Tem que ser Mr. M. Mas nós trabalhamos dessa forma, ali no DIZEP, de segunda a sexta, para atendermos da melhor forma, né, Tenente Velânia?
Isso. Nós vamos agora ouvir de Dias, assim, responsável pelas nossas redes sociais. Aí ele vai falar para a gente, né, o nosso telefone, o nosso WhatsApp, e vai também falar o nosso endereço do Instagram, que também que é uma forma de comunicação eficiente, né?
Sim, com certeza.
Muito bom dia a todos, na verdade boa tarde, né? O nosso contato, né, que foi requerido aí é justamente o 999-58-1711. 999-58-1711. O Instagram da Ronda Maria da Penha é o rondamariadapenha.conquista. rondamariadapenha.conquista.
Maravilha. Agora eu queria, para a gente finalizar a nossa entrevista, o bate-papo muito bom, é sempre bom a gente abordar esse assunto, né? Eu queria que vocês também deixassem uma mensagem para os homens que estão acompanhando a nossa programação aqui no Fala Conquista. O que é que os homens que estão ouvindo a gente agora precisam saber?
Na verdade, a violência, costumeiramente a gente entende a violência só como uma agressão física, né? Eu acho que esse é o grande motivo. E o grande motivo também para o aumento das denúncias por parte das mulheres é justamente isso, porque a violência ela não é somente a violência física. Então, muitas mulheres, elas perpassam anos em casamento achando que não estão sofrendo violência porque ele nunca agrediu. Ou talvez até porque ele mantém a casa, sustentando a casa, colocando, e isso para elas bastam, né? E até mesmo pela dependência financeira, muitas mulheres se submetem a estarem nesses relacionamentos. E a gente sabe que, infelizmente, essas causas mantêm as mulheres nesse círculo vicioso, né? E o conhecimento acerca de outros tipos de violência, como a violência psicológica, como a violência moral, a violência patrimonial, que é muito grande, né? E a violência sexual, o conhecimento dessas violências fazem também com que as mulheres elas saiam desse ciclo, né? Então, a mensagem que a gente deixa para todos os homens é assim, que eu acho que a violência ela é algo, né, perverso, né? Porque ela tira da mulher justamente o desejo de sobreviver, o desejo de ser mulher, o desejo de manter um relacionamento. E as mulheres, quando elas digamos que querem constituir esse laço com o homem, eu acho que é um laço também de um contrato, né? De querer viver bem, de querer estar em um bom relacionamento, de querer criar os filhos, né? E a violência mesmo, ela vem com essa tensão, essa aporia, digamos assim, no relacionamento. Então a gente pede para que as pessoas, né, utilizem mais o diálogo, justamente, né, a conversa. E quando não der mais, quando a coisa, quando não houver mais essa questão da empatia entre ambos, que sejam maduros o suficiente para chegar e dizer que basta, né? E aqui não cabe o pastor, não cabe o padre, não cabe ninguém tá, digamos, se metendo nessa relação, porque só quem está no relacionamento sabe quando chegou o basta, né?
Com certeza, com certeza. Maravilha, né, Guilherme, esse
maravilha.
Assunto.
Maravilha, e é importante, eu gosto sempre de destacar isso. Se não tivesse quem violentasse, não haviam as pessoas violentadas. Então, eu gosto sempre de frisar que nós, homens, e eu me coloco nisso porque, geralmente, os casos de violência doméstica envolvem homens agredindo mulheres. Então, é importante que nós, homens, estejamos atentos para que a gente não entre para essa estatística tão ruim de sermos pessoas envolvidas em casos de violência, principalmente como autores. E é sempre necessário que a gente esteja prestando atenção nisso para que a gente não entre nessa estatística que, na minha forma de ver, não é nada positivo.
Obrigada. Obrigada, Tenente Velânia. Obrigada, Soldado Dias. Obrigada, Subtenente Lúcia. E as portas aqui da Câmara, da Rádio Câmara e do Fala da Conquista estarão sempre abertas. Viu?
Obrigada.
Agora 12 horas e 24 minutos, a gente vai a um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Fala Conquista.
Estamos apresentando o Fala Conquista. Conquista.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz. Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira uma salada de frutas e um pote de iogurte. Outra opção é um pão de queijo médio, uma fruta e um copo de suco natural.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara 90.3. A voz da Casa do Povo.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Compre do pequeno.
Você sabia? Mais da metade dos empregos formais no Brasil vem dos pequenos negócios. São milhões de pessoas com carteira assinada que dependem desse setor para crescer. Apoie o pequeno negócio. Quando ele cresce, todos crescem juntos.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante. Não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira um sanduíche de requeijão e suco de fruta. Não é necessário adicionar açúcar. Outra opção é uma goiaba média, duas fatias de pão de milho com um pouco de requeijão e um copo de suco.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você está online há quanto tempo?
A tecnologia acelerou nossas vidas, mas a que custo? Ansiedade e irritação são efeitos colaterais comuns. As distâncias ficaram pequenas, o entretenimento ficou na palma da mão. Mas há um preço a pagar por essa conexão a todo momento. O uso excessivo da tecnologia pode trazer malefícios como mau humor e estresse.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
A voz do nosso povo, da terra das rosas, sertão da ressaca, que é o lugar. Chegando mais forte em cada canto, ecoando alto pra gente se ouvir. Nosso lugar de fala, poder opinar. Nosso povo se escutando, demandando nos distritos, povoados pelos bairros. Nosso lar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Falando mais perto e mais alto, com a força de quem sabe cuidar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Nossa voz e nossa vez, Rádio Câmara. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. 90.3, Rádio Câmara. Vitória da Conquista, Rádio Câmara.
Meio-dia e 30.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista. Manchete dos principais jornais e sites do Brasil.
E a gente começa pela Folha de São Paulo. Investigado por laço com Master, fundador da REAG negocia delação. Estado de São Paulo. STF limita penduricalhos, mas oficializa teto com puxadinho. Jornal O Globo. Supremo limita penduricalhos a até 70% do teto no Judiciário e no Ministério Público.
Correio Brasiliense. STF limita penduricalhos em salários da Justiça e do MP.
Zero Hora, no Rio Grande do Sul. Supremo autoriza penduricalhos com limite. Vencimentos poderão chegar a R$ 78.800 todo mês.
Estado de Minas, cerco à misoginia, abre batalha no Congresso.
Aqui no Nordeste, Diário do Nordeste, no Ceará, um quarto das estudantes já foi alvo de violência sexual.
Jornal do Comércio, STF limita penduricalhos, mais salários no Judiciário podem bater os 78,8 milhões.
Jornal à Tarde, em Salvador, número de jovens que experimentam drogas na Bahia é o menor do país.
Jornal Correio, Bahia alcança maior índice de feminicídios e tentativas em 10 anos.
Jornal Tribuna da Bahia, consumo de álcool entre adolescentes preocupa.
Você está ouvindo Fala Conquista, na Rádio Câmara 90.3.
Horas e 32, Samara, agora o nosso assunto é conhecimento, produção acadêmica e debate jurídico. A gente recebe aqui no Fala Conquista o professor universitário e doutorando em Ciências Sociais pela UFBA, Linauro Pereira de Souza Neto, o professor universitário e mestrando em Educação pela UESB, Murilo Nunes, e o professor universitário, mestre e em Direito Público, Caê Matos Teixeira de Almeida.
Eles são autores da obra Diálogos no Direito, Colaborações Acadêmicas, um livro que reúne reflexões, pesquisas desenvolvidas por professores, pesquisadores e estudantes, trazendo diferentes olhares sobre os temas importantes do universo do direito. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer tê-los aqui, mas a gente vai fazer uma correção, porque o professor Cauê, ele não veio, não é isso? Isso. Quem veio foi...
Professor Dr. Linauro Neto. Muito prazer, Samara, Guilherme, é um prazer estar aqui com vocês, né, para apresentar mais uma obra aqui que a gente produziu. É isso, o professor Caio não pôde vir, né? Ele participou da organização da obra, também como autor, mas quem está aqui com a gente hoje é Luiz Altero, escritor, poeta, editor, que ajudou a gente com a edição do livro.
Maravilha, e para começar, vamos falar um pouquinho sobre como surgiu, né, a ideia de organizar esse livro, criar o livro Diálogos do Direito, e qual foi o principal objetivo dessa obra.
Então, a obra se chama Diálogos no Direito, Colaborações Acadêmicas, né, foi editada pela editora Nizamba, e a ideia foi congregar interesses de estudantes, professores na produção acadêmica, né? A gente percebeu que a gente tinha uma demanda na Uninassal, que é a faculdade que a gente dá aula, e a gente percebeu que a gente tinha artigos de muita qualidade, a gente tinha colaborações entre professores e alunos, e tinha uma demanda reprimida de publicação, né? E a gente tinha uma produção de muita qualidade, e que a gente decidiu organizar como livro, não é, Murilo?
Isso mesmo. E aí a gente teve uma adesão muito grande, é tanto que Samara, Guilherme já estão pedindo a segunda edição. O sucesso foi estrondoso, a gente ficou muito feliz e a gente trabalhou nessa perspectiva muito voltada para a pesquisa, mas também nessa ideia, nesse movimento que se tem de desengavetar esses TCCs. O conhecimento não pode ficar só na academia, o conhecimento tem que ir até a população.
E a gente, essa obra tem diferentes autores, são diferentes temas. Queria que vocês falassem um pouco quais são os principais assuntos abordados nesses livros e por que eles são tão relevantes para a sociedade hoje em dia.
Ah, veja, o livro traz uma abordagem multidisciplinar do direito, né, com temas todos muito relevantes, muito recentes. São abordados artigos, né, do direito do trabalho, do direito administrativo, do direito público, do direito penal, todos com muita relevância em relação a temas que são tratados atualmente, não só no campo acadêmico, mas também na sociedade, e que a gente entendeu que tinham relevância suficiente para formar um livro. Então, é um livro multidisciplinar do direito, mas sempre com temas atuais e relevantes, né, para compor uma discussão que ultrapasse os muros da universidade e alcance, né, a população como um todo, né? A gente viu que hoje um tema do STF, por exemplo, em relação ao teto constitucional, é também um tema jornalístico e popular. Então, esse diálogo, né, do mundo do direito com as questões que interessam à política, ao Estado, também estão retratadas nesse livro, né? Esse diálogo, que é o que a gente chama na academia de extensão, é nosso objetivo com esse livro, ou seja, estender esse diálogo, esse conhecimento universitário a alcançar a população como um todo.
Como um ponto muito importante, né, que é trazer o que está sendo discutido dentro da faculdade para a comunidade, para a sociedade, ultrapassar os muros, porque a gente às vezes observa que tem muita discussão boa, muita gente discutindo, debatendo, criando coisas interessantes, né, que podem realmente trazer benefício para a população, mas que muitas vezes acabam ficando apenas dentro da universidade, dentro da faculdade. Então, o livro proporciona isso, exatamente isso, né, que as pessoas de fora tenham acesso, né?
Cultura em nossa área, na área do direito, e aqui a gente tem uns pesquisadores, a gente tenta atualizar essa linguagem do direito, sair um pouco do juridiquês, que a linguagem é a forma de dominação, ou seja, a maneira que a gente escreve, que a gente interpreta, que a gente emana esse conhecimento, ele vai ser reverberado. Mas como é que a gente vai trazer de um ponto A, de um nível acadêmico, até um ponto B, para uma pessoa que não tem tanto acesso à informação ou formação? Como é que a gente vai fazer esse cidadão entender os seus direitos, dialogar, compreender o que está em um livro, em uma palestra, em uma escrita? Então, a gente buscou, dentro desse livro aqui, também atuar de forma legal, correta, com a linguagem científica, mas, por momentos ali, dialogar com essa população sem um famoso juridiquês de nossa área. Tem uma acessibilidade mais ampla, né, Luiz?
E olhando assim para o nosso cenário atual do Brasil, né, que reflexões o livro traz assim mais urgentes e necessárias hoje?
Vou lhe dar só uma reflexão, um artigo que eu tenho com Raíssa, que foi orientando a minha, a gente transformou em artigo. A gente trabalhou muito na perspectiva do direito de família. Como fica? Quais são os direitos? Qual é a relação construída após um divórcio? Como isso vai influenciar na formação dessa criança? Como isso vai ser organizado na mente, na rotina, no dia a dia, com qual pai vai ficar, a guarda compartilhada, em relação aos custos de vida também, a expectativa não só material, mas emocional também, e é só um dos recortes, tem vários outros, né, professor Leonardo?
Isso, tem vários recortes, por exemplo, tem um artigo muito interessante do professor Vinícius Dantas, que ele discute a possibilidade de execução antecipada da pena penal, no caso, né? Ou seja, é possível você cumprir pena depois da condenação em segunda instância ou não? E esse recorte é constitucional ou não? Ele faz um artigo, faz um balanço em relação à jurisprudência do STF em relação ao tema e não deixa de colocar a opinião dele, né, que é uma visão mais constitucional sobre o processo penal e como a gente pode trazer luz a uma questão que não é uma questão só legislativa, mas também é uma questão jurídica, né? Envolve toda uma discussão sobre princípios, sobre valores, né, constitucionais que a gente precisa discutir. Eu trouxe, por exemplo, junto com o aluno Bruno Santos, um artigo sobre a regulamentação de um fundo de garantia para as execuções trabalhistas, porque a gente sabe que um dos grandes problemas hoje da Justiça do Trabalho é quando o trabalhador ganha a ação, né, a que a gente chama de reclamação trabalhista, mas não recebe ao final. A empresa não paga, às vezes a empresa falha, às vezes some, às vezes não encontra patrimônio. E aí há uma possibilidade, há um projeto de lei que já existe para regulamentar um fundo, né, que garantiria essas execuções no futuro para que esse trabalhador venha a receber. Mas ainda não virou lei, mas é um artigo muito interessante que discute esse projeto de lei para que exista esse fundo, para que esses trabalhadores não deixem de receber essa verba que é alimentar, né? Ou seja, que não se frustre todo o processo, né, de uma reclamação trabalhista para que chegue ao final e ele não receba nada. Então, assim, são todos temas relevantes, atuais, né, que foram reunidos, fazendo uma coletânea bem interessante mesmo.
Em relação aos alunos, né, de semestres anteriores que estão entrando, como é que a obra tem repercutido entre eles? Eu imagino que eles tenham ficado também ansiosos para fazerem parte de outras obras que eu imagino que vocês estão planejando realizar.
A gente teve uma adesão, uma grata surpresa no movimento do lançamento do livro. Foi um auditório repleto, alunos cheio, ficando em pé, cheio, foi uma coisa bonita. A gente vê a chama e a luz, né, Luiz, dos estudantes em busca desse conhecimento, de produzir o conhecimento também. Quando a gente tem um bom exemplo, tem que ser seguido e divulgado. Desde já, a gente agradece também a Rádio Câmara aqui por esse programa de baita audiência aqui, para a gente também estar divulgando. E é importante, eu digo, que a gente constrói um legado. E um dos legados que a gente tem é a gente entender que a gente tem um artigo, uma escrita, um livro, um capítulo, porque muitos desses alunos vêm de algumas condições socioeconômicas das mais diversas possíveis. Então, a escrita, o pensamento, o capítulo no livro e o próprio livro é um trabalho também da autoestima dele. Então, esses alunos que estão ingressando nas graduações de várias outras faculdades também, né, a gente tem participação de professores também de outras faculdades, de universidades. O que que isso causou? Causou esse movimento do também querer estar lá. A gente desbravou o caminho, né, onde antes tudo era mato, e agora que já tem um caminho muito feito por Luiz, agora a gente consegue trazer esses novos alunos que já querem a segunda edição, já estão ansiosos por isso.
Pode falar, Luiz. Então, é isso aí. Eu sou o Luiz Altério, né? A minha influência no livro é só em questão técnica, né, que é transformar o vosso trabalho, né, em livro. E então, primeiro, queria agradecer à Câmara, que é a segunda vez que a Rádio Câmara, é a segunda vez que eu estou aqui, sempre bem recebido, e quero também parabenizar, eu gosto mais de dizer parabéns, né, que é mais português de Portugal, ao Fábio e à Andreia, que foram gentis e profissionais. Então é isso aí, a editora é a editora Nzamba. Relativamente ao livro, se têm interesse, se algum ouvinte aí queira um exemplar, enfim, pode então recorrer aos autores ou à editora Nzamba, ou então a uma loja que a editora abriu, uma lojinha aí em Candeias, que é chamada Líria Artes, na Avenida João Abuchide, 344, que é em Candeias. E então espero que os ouvintes tenham interesse no livro, e é isso aí, viva a literatura, viva o conhecimento.
Viva!
Tá certo, a gente agradece a participação de vocês, deseja sucesso e deixa os microfones da Rádio Câmara, as portas da Câmara abertos para sempre que vocês quiserem participar aqui conosco, trazer detalhes de novas edições, por favor, estejam, não hesitem em nos procurar, que é para a gente divulgar ações como essa, que são tão importantes para a sociedade e também para o ambiente acadêmico.
Samara, Guilherme, telespectadores, agradeço a todos, tá? Pelo acolhimento, né? A Rádio Câmara também pelo acolhimento. A gente também está à disposição. Qualquer dúvida, né? Qualquer contato, qualquer esclarecimento. Quem quiser comprar também o livro, a gente está à disposição, tá? Através do Instagram, dos Instagrams pessoais, Instagrams da editora, também nos contatos que o Luiz passou. E é isso, gente. Muito obrigado. E a gente está à disposição também da rádio. Qualquer coisa, só chamar que a gente está por aqui. Agradeço muito. Um abraço para vocês.
Obrigado, Samara. Sucesso sempre. Parabéns por abrir a porta desse importante programa para a cultura. E o direito, ele é vivo, a cultura, ela também é viva. Gratidão.
Muito bem. Também quero agradecer a vocês pela amabilidade e também informar que a gente tem, a editora, não é? Tem um outro livro, que é o último da editora, que é do poeta Jean Cláudio, um grande poeta aqui de Vitória da Conquista. E ele vai publicar um livro na minha editora e na editora Bom Texto, são duas editoras neste livro, que é um livro duplo, por acaso, e que um deles se chama Diálogos com Fernando Pessoa, portanto, e outro é Um Barco Bêbado, então será um lançamento. Espero podermos aqui também falarmos do livro, tá bom? E depois a gente combina uma data. E aí foi, viva a literatura e o conhecimento.
Viva a literatura, 12 horas e 44 minutos, a gente vai a um breve intervalo, já já a gente está de volta com mais Fala Conquista.
Estamos apresentando o Fala Conquista.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você está online há quanto tempo?
Você inclina a cabeça para mexer no celular? É um ato natural, simples e banal, mas que gera fadiga muscular e danos à coluna cervical. A coluna aguenta no máximo 6 quilos. Dependendo da inclinação para usar o celular, a carga aplicada é de 27 quilos. O excesso de esforço gera fadiga muscular, danos aos discos da coluna cervical, formigamento e muita dor.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara 90.3. A voz da Casa do Povo.
Todo sábado e domingo, às 8 da noite, a Rádio Criolina invade a Rádio Câmara de Vitória da Conquista com uma programação de primeiríssima e um bate-papo com artistas brasilienses no quadro Planalto e Bom Som. Eu sou Rodrigo Barata e te espero na Rádio Criolina, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Compre do pequeno.
Valorizar o comércio da vizinhança fortalece os pequenos negócios. Eles inovam, melhoram o atendimento e oferecem mais variedade de produtos e serviços. Você não precisa ir longe para ter o que precisa. Escolha o comércio local.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir, desafios que vêm pela frente. Na casa do povo é assim, com trabalho coletivo. Na casa do povo é assim, Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar.
Agora 12:48.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista.
Relógio virou 12:49. Agora quem chega trazendo notícias do campo, notícias da zona rural, é Camila Brito. Camila, muito boa tarde. O que, é que tem de informação do campo hoje pra gente?
Oi, Samara, Guilherme, todos os nossos ouvintes do Fala Conquista. Uma satisfação falar com vocês, trazer as notícias aí da nossa zona rural. E hoje a gente traz uma agenda muito importante, que é a agenda de escutas setoriais para montagem do Plano Municipal de Cultura de Vitória da Conquista. Então, o município, para melhor adequar o Plano Municipal de Cultura sem deixar de fora a zona rural, está realizando as escutas setoriais, que iniciam no próximo dia 6 de abril, segunda-feira, lá no distrito de Obim. Este encontro ele acontece na Escola Municipal Paulo Setúbal, no horário de 14 às 17 horas. Então, você que é de Obim e ali da região, acontece no dia 6 de abril, segunda-feira, à tarde, na Escola Municipal Paulo Setúbal. Neste mesmo dia, dia 6 de abril, às 18h30, o encontro acontece no distrito de Cabeceira do Jiboia, lá na Biblioteca Comunitária Dona Araça, no horário 18h30 às 21h. A biblioteca também convida as comitivas, os representantes das cavalgadas, da Festa da Bandeira lá da região, dos Ternos de Reis, das quadrilhas e todos os artistas, né? Músicos, cantores que atuam lá no distrito de Cabeceira do Jiboia. Na terça-feira, no dia 7 de abril, o encontro no horário de 9 ao meio-dia, no período da manhã, acontece no distrito de José Gonçalves, lá na comunidade indígena do Ribeirão dos Pameleiros. E no dia 8, quarta-feira, pela manhã, acontece de 9 ao meio-dia no povoado Batalha e Lagoa do Arroz. O ponto de encontro é na Associação de Moradores. E à tarde, de 14 às 17 horas, no distrito de Iguá, na Praça Estevão Santos, com a apresentação da Carreta da Cultura. Então, o distrito de Obim e o distrito de Iguá recebem, durante a escuta, também a apresentação da Carreta da Cultura, que é um momento ali de cultura, de interação na comunidade. Então, agenda importante para você que participa de algum movimento, de cavalgada, de comitiva, de festa da bandeira, de quadrilhas, né? De quadrilhas juninas, que a gente está chegando aí o tempo também da movimentação das quadrilhas juninas, dos Ternos de Reis. Você que é cantor, você que é músico, a comunidade em si é convidado para participar dessa agenda de escutas na zona rural, que acontece no distrito de Obim, no distrito de Cabeceira do Jiboia, em José Gonçalves e no Iguá.
Informações agora direto de Brasília. Olha só, a Câmara aprova projeto que permite a quebra de sigilo bancário e fiscal de devedores de pensão alimentícia. Quem tem mais informações é a repórter Cibele Colmanetti. Ela vem explicando a medida.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que permite a quebra do sigilo bancário e fiscal do devedor no caso de falta de pagamento de pensão alimentícia. Isso poderá ser decidido pelo juiz quando houver indícios de ocultação de renda ou patrimônio. O autor da proposta, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, disse que a quebra de sigilo tem o objetivo de assegurar o direito à pensão, principalmente de crianças e adolescentes. O texto aprovado, apresentado pela relatora, deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, também ampliou a proposta original e incluiu outras medidas de proteção econômica e social para mulheres. Uma delas é voltada para mulheres afastadas do trabalho por decisão judicial em razão de violência doméstica e familiar. Esse afastamento passará a contar como ausência justificada na carteira de trabalho. A mesma coisa vai valer para as servidoras públicas. Para as trabalhadoras com carteira assinada, o empregador pagará os 15 primeiros dias de afastamento e o INSS ficará responsável pelo período restante, por até 6 meses, sem exigência de perícia médica para concessão do benefício. Para as mulheres que não contribuem para a Previdência e não têm meios de se sustentar, o texto prevê ainda o benefício assistencial eventual. A relatora do projeto, Natália Bonavides, destacou a necessidade de dar segurança econômica às mulheres vítimas de violência doméstica, para que não precisem escolher entre a própria proteção e a sobrevivência. Ela também defendeu a previsão em lei da quebra do sigilo bancário do devedor da pensão, o que hoje fica a critério do juiz.
Como, infelizmente, tem sido comum a prática de genitores que acabam por ocultar valores, acabam por ocultar bens, enfim, acabam por ocultar o seu patrimônio na tentativa de não pagar a pensão alimentícia a seus filhos ou filhas, tenho certeza que vocês concordam comigo. Não convém que os direitos das mulheres fiquem à mercê de jurisprudências que podem mudar muito facilmente.
O texto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, depois de acordo que retirou do texto, a pedido do Novo, a previsão de estabilidade no emprego por 12 meses para a mulher vítima de violência. A deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, defendeu a quebra do sigilo do devedor da pensão.
Nós estamos falando de alimentos. E mesmo na peça constitucional, o que se sobrepõe é a vida. Então, a pessoa pergunta assim: o juiz pode oficiar o banco para saber do saldo bancário? Claro que ele pode. Mas então, por que eu estou falando nesse projeto de quebra? Porque eu estou falando de crime. Crime de sonegação para não alimentar filho.
O projeto também trata da licença maternidade. Em caso de internação da mãe ou do recém-nascido por complicações relacionadas ao parto, a licença será prorrogada pelo tempo da internação e o mesmo valerá para o pagamento do salário maternidade. O projeto que permite a quebra do sigilo bancário de devedores de pensão alimentícia seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Cibele Comanete.
Ainda com informações direto da Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara quer votar detalhes, quer votar o fim, né, na verdade, da escala de trabalho 6x1 no mês de maio, mês do trabalhador aqui no Brasil, quer votar no plenário. E o repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais detalhes dessa informação que foi passada pelo próprio presidente da Câmara, Hugo Mota.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que pretende levar ao plenário, em maio, a votação da PEC, que prevê a redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1. Segundo ele, a admissibilidade da proposta deve ser votada no início do próximo mês na Comissão de Constituição e Justiça, e a PEC deve seguir para uma comissão especial. Hugo Mota concedeu entrevista nesta quarta-feira em viagem ao estado da Paraíba. O presidente defendeu que o trabalhador tenha mais tempo de lazer, mais tempo para cuidar da saúde e mais tempo para a família, sem perder a produtividade do país.
Precisamos é ter muita sabedoria para ouvir também o setor produtivo, ouvir quem emprega e com isso termos uma proposta que traga sim o avanço e não represente nenhum retrocesso para o nosso país.
Hugo Mota também afirmou que deve entrar em votação em breve a proposta que regulamenta a exploração das chamadas terras raras. O presidente afirmou que o relator do texto, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, tem buscado dialogar com o governo e o setor produtivo para a criação da Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos. O projeto cria uma política para fomentar a pesquisa, lavra e transformação de minerais críticos e estratégicos de maneira sustentável. Hugo Mota defendeu uma legislação moderna na área que garanta emprego e renda no país. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Olha só, nesse sábado, atenção, tá? É dia D da campanha nacional de vacinação contra a gripe. Quem tem mais informações é o repórter Osama El Gauri.
A campanha nacional de vacinação contra a gripe causada pela influenza começa neste sábado, 28 de março, no Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste do Brasil. O dia D, com horários ampliados de atendimento, ocorre na mesma data. Mas a campanha segue até 30 de maio, exceto no norte do país, onde a imunização será no segundo semestre, período de maior circulação do vírus na região. A influenza já responde por 28% das infecções respiratórias graves identificadas este ano no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Até meados de março, foram registrados 14 mil casos de síndrome respiratória aguda grave e 840 mortes. Flávia Bravo, diretora da SBI, a Sociedade Brasileira de Imunizações, explica por que a dose deve ser repetida todos os anos.
Primeiro, porque é um vírus que caracteristicamente sofre mutações maiores ou menores e os tipos de vírus que predominam num ano, de um modo geral, não são os mesmos que circulam no ano subsequente. O segundo motivo é porque a vacina tem um tempo de proteção, uma duração de proteção curta. É claro que os indivíduos jovens, os indivíduos rígidos, a proteção é um pouco mais longa, mas a gente não pode contar com essa proteção além de 6 meses.
Na campanha, o Ministério da Saúde prioriza crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, idosos e grupos vulneráveis. Segundo a pasta, esse público tem maior risco de complicações, internações e morte. A dose é gratuita nas UBSs, as unidades básicas de saúde, e pode ser aplicada junto com outras do calendário nacional, como a da Covid-19. A orientação do Ministério da Saúde é que estados e municípios reforcem ações de busca ativa para o alcance imediato do público prioritário. De acordo com o governo, até agora foram distribuídas mais de 15 milhões de doses da vacina contra a influenza. Então, as pessoas devem procurar a unidade de saúde mais próxima para garantir a proteção contra as novas variedades do vírus. E a diretora da SBI, Flávia Bravo, faz um alerta.
Muitas pessoas acreditam que a vacina da gripe causa gripe, e é impossível. Então, aquelas pessoas que, por um acaso, desenvolvem sintomas respiratórios coincidindo com a administração da vacina, quando ela tomou a vacina, ela já tinha tido o contato com o vírus, ou outros vírus respiratórios também circulam e causam o resfriado comum.
Pelo menos 4 capitais do país anteciparam a imunização contra a gripe por influenza: Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri.
Agora 1 hora e 1 minuto, estouramos o tempo por hoje, Samara.
Passou rápido, não foi? Muita informação importante, mas a boa notícia é que amanhã tem mais Fala Conquista. Amanhã. Boa tarde, gente.
Amanhã tem mais Fala Conquista e agora tem Camille Cardoso e também Anuska Meirelles com Na Roda com a Câmara. Anuska já está tudo pronto. Conta pra gente, Anuska. Primeiro, deixa eu aqui dar o meu boa tarde para quem está ouvindo a gente. E Anuska já chega contando pra gente o que que tem hoje no Na Roda com a Câmara.
Oi, gente, muito boa tarde. Um abraço aí para toda a equipe do Fala Conquista e para você que continua com a gente aqui na programação da Rádio Câmara, seguindo a nossa programação especial do Mês da Mulher. Hoje a nossa convidada é Aislane Rocha, especialista em imagem pessoal e visagismo, com uma trajetória que passa pela educação e pelo empreendedorismo na área da beleza. Uma história de transição de carreira, coragem e transformação de vidas por meio da autoestima. A gente começa agora Na Roda com a Câmara.
No ar, Na Roda com a Câmara. Um programa da Rádio Câmara 90.3 FM que fortalece a cidadania e aproxima a comunidade do Poder Legislativo Municipal. Na Roda com a Câmara. A apresentação, Anuska Meirelles.
Bora, minha gente. Muito boa tarde, Vitória da Conquista. Está começando Na Roda com a Câmara. Muito boa tarde, Camille Cardoso.
Boa tarde, Anuska. Hoje a nossa roda traz uma conversa sobre imagem, autoestima e posicionamento feminino.
Seja muito bem-vinda, Aislane Rocha.
Olá, boa tarde, Rádio Câmara. Boa tarde, Anuska. E boa tarde,
Camille. Aislane, você começou a sua vida profissional na educação, ainda muito jovem. Como é que foi essa experiência?
Então, a minha mãe, ela dava aula de reforço em casa e eu acabei ajudando ela nesse sentido. E eu fiz magistério. Me formei com 17 anos e com 17 anos eu já dava aula. Imagine aí. E essa rotina de educação dentro de casa, com aula de reforço, já na escola, me levou a cursar pedagogia. Cursando pedagogia, eu fiquei muito tempo na área de educação. Já lecionei em ensino fundamental 1 e 2, ensino médio e cursos profissionalizantes e curso preparatório para vestibular. Essa foi a minha rotina na área de educação.
Como você trouxe aí, né? Não, pensei que eu tinha terminado.
Não, era uma sorte. Acontece.
Corta aí, assim.
E essa foi a minha rotina na área de educação. Uma bagagem necessária, eu confesso que foi necessária para o momento que eu estou hoje. Porque tem metodologias na área de educação que você aplica no cotidiano e também como você vai instruir as suas clientes, tanto na área da maquiagem, como eu passei por aí também, gente, como na área da consultoria. Então, você aprende a ter uma dinâmica e uma didática bem melhor.
Aislane, como você trouxe, você é formada em pedagogia pela UESB e atuou em sala de aula por um bom tempo. O que, que te fez repensar essa carreira?
Nossa, são tantos fatores. Primeiro que eu trabalhava literalmente 60 horas por dia. Então, você, quem é professor aí vai concordar comigo.
Se identificar.
Vai se identificar que a gente não tinha vida. Eu não tinha vida. Então, essas 60 horas, né, dando aula de manhã, de tarde e à noite em cursinhos, me trouxe uma sobrecarga, um esgotamento emocional. Então, eu tive que reduzir essa carga horária. E na redução dessa carga horária foi onde a maquiagem entrou. Eu comecei a maquiar pessoas em casa, né, como um hobby que acabou virando uma profissão. Mas a questão da educação, de abrir mão, foi mais na questão de saúde. Porque, literalmente, eu estava trabalhando para pagar hospital e médico. Aí, quando chega nesse ponto, você precisa saber qual o limiar, se isso vale a pena ou não. Porque se está custando sua saúde, está custando algo muito caro.
Exatamente. E que bom que você teve essa consciência, né, Aislane, de pisar ali no freio e recalcular a rota, porque faz parte, né?
Faz parte da vida. O episódio que me fez, assim, sacudir, eu tive um apagão dentro do carro, tanto que hoje eu não dirijo, gente. Estou tentando quebrar esse impacto que ficou aí na minha vida. Eu tive apagando dentro do carro e quando acordei foi com a buzina do ônibus e o carro atravessado. Eu bati no carro atrás, na porta da escola. O diretor da escola que me tirou do carro, colocou o carro num lugar. Ali eu entendi o que era um início de um esgotamento emocional, porque até então as características do esgotamento estavam lá, mas a gente vai deixando passar, né? Sim. Passa hoje, amanhã e de repente seu corpo, para lhe dar um respaldo e até nos proteger mesmo, ele se desliga. E é ruim quando esse desligar vem num momento totalmente inesperado e perigoso.
Sim. E foi nesse momento que a maquiagem entrou na sua vida?
Na verdade, ela já estava. Eu trabalhava dando aula, mas também atendia. Eu não comecei exatamente pela maquiagem, eu comecei pela sobrancelha. Eu atendia na minha casa, na cozinha da minha casa, com uma almofada encostada na cabeça da cliente, fazendo a sobrancelha. E assim, essa clientela foi crescendo. Até que um dia, uma cliente falou assim: "Oh, Aislane, você se maquia tão bem, você pode me maquiar?" Eu falei: "Você tá doida, mulher? Eu nunca maquiei ninguém." Aí ela falou assim: "Não, eu confio em você." E ela foi me trazendo outros clientes e foi crescendo. E eu comecei a tomar cursos, a querer me aperfeiçoar na área. Foi quando, em 2016, quando eu reduzi essa carga horária na área da educação, eu comecei a trabalhar em uma estética. Então, pela manhã, educação, à tarde, estética. E no finalzinho de 2016, eu deixei a sala de aula de uma vez.
Em que momento a maquiagem passou de uma renda extra para uma, de fato, uma profissão para você? Teve uma virada de chave?
Teve. Foi quando eu percebi que a maquiagem ela me dava muito mais prazer do que estar na sala de aula. E quando você trabalha e perde esse prazer, fica difícil trabalhar, né? Você meio que vai trabalhando num arranque ali. Aí chegou uma hora que o motor bate. Uhum. E eu fiquei com medo do motor bater. Eu falei, gente, tem algo errado. Você levantar sem ânimo para trabalhar, tem algo errado. E eu sou uma pessoa que gosta de, que gosta de trabalhar com ânimo. Gosto de trabalhar e fazer as coisas perfeitamente. E eu falei, tem algo que eu preciso dar um start aqui. E foi quando eu voltei totalmente para a área da beleza.